o megafone de Deus. Em seu famoso livro The Problem of Pain, O Problema do Sofrimento, C.S. Lewis, o erudito mundialmente respeitado, escreveu: Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossos sofrimentos. É o megafone dele a acordar um mundo surdo. Lewis estava correto. Para muitas pessoas, a vida é completamente egocêntrica. Se Deus faz parte dos pensamentos dessas pessoas, é apenas como um serviço de emergência a ser chamado quando as coisas ficam ruins e elas têm uma necessidade particular. Tais pessoas precisam lembrar que não somos o centro do universo, nem estamos no controle das forças da natureza. Com frequência, Deus usa um tipo ou outro de sofrimento a fim de ajudar essas pessoas a perceberem a terrível realidade e poder do mal, a corrigirem a sua maneira de pensar, terem uma perspectiva correta sobre a vida e a buscarem a ajuda de Deus. Milhões de crentes, durante milhares de anos, têm experimentado pelo menos 6 maneiras como Deus faz com que o mal resulte em bem para aqueles que confiam nele. Primeiramente, existem ocasiões em que o sofrimento desenvolve confiança na sabedoria transcendente de Deus. Quando Jó queixou-se de sua experiência traumática, Deus não lhe deu uma explicação clara e detalhada, e ainda acrescentou que Jó poderia acusá-lo de falta de cuidado e amor, se tão somente pudesse equiparar-se à sabedoria e ao poder dele. Vemos isso em Jó 38:4 e também no capítulo 40, versículo 2. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda. Na Grécia, conheci um crente que era cego e tinha ambas as pernas amputadas. Apesar da situação, ele me disse: não tenho queixas contra Deus. De qualquer maneira, as pernas pertenciam a ele. Deus tem o direito de fazer com elas o que quiser. Em segundo lugar, Deus às vezes usa o mal e o sofrimento para dar ao crente um ponto sobre o qual ele pode focalizar a sua fé. Vivendo em Judá, no ano 600 a.C., o profeta Abacuque sentiu-se confuso com a aparente indiferença de Deus em face da degradação moral da nação israelita. E mesmo quando Deus mostrou com clareza que as coisas ficariam ainda piores, e antes mesmo de melhorarem, Abacuque testemunhou: eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Está escrito em Abacuque 3:18. Nada está fora do controle de Deus. Ele também não precisa recorrer a medidas críticas de administração porque foi tomado de surpresa. Peter Blomfield fez um comentário muito relevante sobre este assunto. Não existe uma razão válida para duvidarmos de Deus. Apesar da curiosidade e fraqueza do homem, de nossas perguntas irrespondíveis, das deficiências de nosso conhecimento e da interminável busca das coisas não reveladas, enquanto ignoramos as coisas reveladas, Deus é completamente digno de confiança. Em terceiro lugar, o sofrimento tem o objetivo de ser espiritualmente produtivo. Um escritor do Novo Testamento encorajou seus irmãos em Cristo a cultivarem uma perspectiva positiva em tempo de aflição e a compreenderem que a sua fé desenvolveria perseverança, fazendo com que eles se tornassem perfeitos e íntegros, em nada deficientes, conforme citação de Tiago 1:4. Em quarto lugar, a Bíblia diz que existe um valor na disciplina de Deus, pois as repreensões da disciplina são o caminho da vida, Provérbios 6:23. Em Hebreus 12:10 e 11, a Bíblia explica que Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade, e acrescenta que a disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Isto é contrário à cultura que coloca a felicidade pessoal e a autossatisfação no topo da agenda. Mesmo assim, incontáveis gerações de crentes têm endossado esta verdade. Em quinto lugar, o sofrimento nos recorda nossa fragilidade física e nossa dependência de Deus, ensinando-nos de que a vida consiste em muito mais do que saúde e vigor. Quando Deus não atendeu a oração de Paulo em favor da cura de uma enfermidade, Paulo veio a compreender que essa sua enfermidade não era uma punição, e sim uma forma de proteção, especialmente no seu caso, para que não me ensoberbecesse, conforme Paulo afirma em 2 Coríntios 12, 7. E em sexto lugar, as aflições removem a nossa atenção das coisas temporais e coloca a nossa atenção nas coisas eternas. A maior parte do nosso tempo pode ser gasto com trivialidades, tais como moda, esportes, decidir onde ir nos feriados, escolher um restaurante ou itens do lar. Todavia, quando um desastre maior se torna manchete, ou um acidente, ou uma doença séria nos atingem, essas trivialidades se tornam irrelevantes e somos frequentemente levados a pensar com seriedade a respeito da certeza de nossa própria morte e do que podemos encontrar após a morte. Traumas repentinos fazem com que as pessoas reflitam profundamente sobre o fato de que as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Esta é a citação de 2 Coríntios 4, 18. Herbert Carson nos oferece uma excelente ilustração da perspectiva correta que devemos ter. A remoção de pessoas das favelas não é um fim em si mesmo. Seu objetivo final é mudar as pessoas para lares melhores. De modo semelhante, em todos os lidares de Deus, que talvez pareçam bastante desagradáveis, Ele está de modo gentil e amável nos preparando para a nossa remoção. Em nenhuma de suas passagens, a Bíblia oferece ao crente uma apólice de seguro contra o sofrimento, mas ela nos mostra o meio de enfrentá-lo confiando em Deus, que promete ao seu povo um futuro eterno, além do alcance do sofrimento. Quando pessoas afirmam que um Deus todo-poderoso deveria acabar com o mal e que um Deus de amor faria isso, aquele que crê em Deus concorda com essas afirmações, mas também diz que, se isso não acontecer no presente, podemos estar certos de que acontecerá no futuro. Ao tentar pensar no futuro, a incredulidade pode apenas se fixar em um vazio sem esperança, onde os erros nunca podem ser corrigidos e o mal tem a palavra final. A Bíblia, porém, nos oferece uma perspectiva diferente. Ela diz que, embora Deus permita que o mal e o sofrimento coexistam por um tempo para cumprirem propósitos que jamais entenderemos completamente, o mal e o sofrimento serão eliminados um dia, e os problemas que eles causam serão completa e permanentemente resolvidos. O Deus que trouxe à existência a presente ordem de coisas e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, conforme verificamos em Hebreus 1:3, trará este cosmo arruinado e degradado a um fim e o transformará em novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, 2 Pedro 3:13, e onde a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso está escrito em Apocalipse 21:4. Está chegando o dia em que Deus fará um ajuste moral em todo o cosmo. A perfeita justiça será vista e feita. Os ímpios nunca mais prosperarão. Os justos nunca mais sofrerão. E o problema do mal será completo e definitivamente resolvido, sem dúvida e sem questionamento. Foi isso que capacitou o apóstolo Paulo a considerar 20 anos de sofrimento e perseguição como leve e momentânea tribulação, conforme está escrito em 2 Coríntios 4:17, e a garantir aos seus irmãos em Cristo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, conforme escrito está em Romanos 8:18. A existência do mal e do sofrimento não elimina a possibilidade da existência de Deus. E a existência de Deus garante ao seu povo a eliminação do mal e do sofrimento. Se limitarmos os nossos pensamentos tão somente a tempo e a espaço, nunca entenderemos o assunto do mal e do sofrimento. Respostas para as indagações sobre o significado e propósito da vida estão fora da caixa em que o ateísmo opera. Assim como o movimento das marés não é compreensível se não sabemos nada a respeito da atração gravitacional da Lua, assim também uma maneira de pensar encaixotada nunca pode achar respostas que tranquilizem nossa mente e satisfaçam o nosso coração. Uma resposta bíblica para o mal e para o sofrimento ultrapassa o tempo e o espaço, porque está fundamentada em um relacionamento pessoal com Deus, que não é um espectador impotente da agonia humana, mas está no controle de tudo o que acontece.